Você está ouvindo Sete Pontos.
Não, mas por favor, explique e descreva para as pessoas que não veem nada, tipo eu. Nada.
Às vezes, eu sempre digo que a minha janela espiritual é aberta do lado de lá. Eu não tenho essa chave para abrir do lado de cá, né? Então, as visões, para mim, é quando eles querem mostrar, não é quando eu quero ver.
Certo.
Né? Então, é assim que funciona para mim, né? Tem gente que tem essa faculdade mediúnica da visão aberta a todo momento, né? O que eu tenho aberto a todo momento é a sensibilidade. Essa é audição também, de vez em quando, sim, né?
Mas eu acho assim, eu entendo muito que a espiritualidade te dá a ferramenta a que propósito, né? Para quê? Tipo assim, ah, eu quero muito ver. Para quê? Qual é o propósito?
É.
Né? Eu não sou mãe de santo.
Se é só
para
luxo ou curiosidade, você não vai ter.
Exato, não vai ter. Se for necessário para o seu trabalho, então vai acontecer. Para um pai de santo, por exemplo, né? É importante que você veja, dependendo do trabalho que está fazendo, vai ver. Não é importante? Não vai. Não é uma coisa assim aleatória, não é uma diversão, né? Não é... É instrumento de trabalho. Então... É
tipo a visão, né? Você consegue desenvolver essas faculdades mediúnicas com o tempo, né? Treinamento também. A visão, por exemplo, você pode treinar para deixar ela um pouco mais clara. Mas isso se você já tem um indício disso, né? Então, assim, exercícios de concentração, você consegue deixar mais claro, né? Então, assim, do outro lado para cá, né, é conforme eles querem mostrar.
Certo.
E é tudo a espiritualidade que comanda, né?
É eles é que definem.
A gente é um canal só.
Mas é mais fácil, né? Assim, é um instrumento importante, uma ferramenta importante de trabalho, como o Pai de Santo, ter essas faculdades do sentido e cheiro. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa ali para você e você consegue perceber que não é aquilo, né? Que o problema é outro. Essa faculdade de ouvir. Né? Às vezes precisa de uma intuição, de ajudar alguém, entender alguém, ligar para alguém. Para o trabalho é importante essas ferramentas.
Sabe uma coisa que é muito, muito aparente e já aconteceu? É quando você tem uma pessoa que tem o costume de mentir demais
então.
Para você, né? A espiritualidade te ajuda a identificar essa mentira. Né? Um exemplo é o preceito.
Ah, fez o seu preceito, aham, e daí você olha lá e fala, tá todo lascado.
O cheiro? Quando o preceito por parte do sexo não foi feito de acordo, tem cheiro, é incrível.
Sério?
Tem cheiro,
ai.
Exala.
Provavelmente os outros também, né? Comeu um monte de carne, foi no churrasco.
A carne tem cheiro de podre.
Ixi.
O preceito não respeitado, comendo carne, tem cheiro de podre. De carne estragada.
E a bebida, provavelmente é de bebida.
É, do daquele... de ressaca, sabe aquele cheiro de ressaca? A bebida tem esse cheiro. Pra mim, né? Eu identifico assim.
Então é isso, não adianta você mentir pro seu pai de santo. E nem pra gente... Bom, pra entidade não adianta mentir mesmo, né? Porque eles já estão sabendo. Mas nem pro seu pai de santo, porque ele sente, ele sabe. Tá.
A dona Maria Mulambo fala assim sempre. Ela é despachada, não fala na cara, né? Minta pra você, pra mim não.
É. Como que você anda vendo uma entidade mente, gente? Não, tem que não conhecer a humana, né? Porque... Né? Bom, e aí, com essa história toda, como é que surgiu a ideia do livro?
Então...
Que você agora trouxe para nós mais uma literatura humanista que é sensacional.
Então, vamos falar do livro. O livro, como eu coloquei aqui, esse nome, esse título do livro trocou várias vezes. E acabou chegando nesse daqui. O Caminhar da Mediunidade na Umbanda, Histórias Vividas. Por que esse nome? A conotação é a história de um médium. Eu, mas pode ser qualquer um. No seu desenvolvimento desde o chamado. Essa é a ideia do livro, né?
Certo.
De como funciona isso. Para quem não tem esse feeling, né? Como é que ele começou? Começou com anotações de um filho de Xangô.
Tá.
Caderninho, né? Caderninho. Começou lá no comecinho. Como é que começou a minha história? Quando começou o meu desenvolvimento, né? Quando eu realmente decidi, agora eu sou umbandista. Eu era umbandista, mas não convicto. Eu era umbandista de nascimento, de família, né, de origem, mas não convicto. Agora sou. Então, quando aconteceu isso, e não foi por amor, conta também, começou por amor lá na minha avó.
Com a avó, com as conversas.
Começou com aquilo e tudo, né? Mas quando acabou virando assim um compromisso, de você tem este compromisso, nasceu com isso, tem mediunidade, eu recuei, porque eu vi aquelas senhoras todas, né? Eram bastante senhorinhas de idade, né? Com aquelas roupinhas, aquelas saias branquinhas, tudo alvejada, né? Que se colocava ainda na grama para alvejar no sol e tudo. Então, tudo aquela roupinha, tudo bem cuidada, né? Aquelas guias todas, né? Aquele cheiro de terreiro, né? De defumação. Tudo aquilo, eu achava aquilo lindo, maravilhoso, né? E eu tinha eles como, assim, erradamente, né? Mas como semideuses. Tipo, vocês têm o poder de trazer a luz divina através do corpo de vocês. Era essa a visão que eu tinha sobre o médium.
Certo.
Era essa a visão que eu tinha. E quando disseram, as entidades começaram a falar que eu tinha que desenvolver e tal, eu pensava, não, eu estou muito longe disso. Eu, né, não vou dar suporte como essas senhorinhas dão.
É uma coisa do, eu não sou capaz disso, foi isso?
Exatamente, duvidando da minha capacidade. E isso permeou minha vida até a morte da minha avó. Fugindo, né? Fugindo. E minha avó morreu lá nos anos de 87. E a gente ficou meio que órfão, né? Mas continuava, tinha alguns conhecidos dela, que também eram do meio e tal, então a gente ia lá, consultava, fazia um descarrego, fazia um banho, porque a minha avó fazia tudo pra mim. Eu ia lá na casa dela, tinha já uma panela com erva feita já em cima. Ela disse, toma o banho de erva lá que eu já preparei pra você. Eu ia no banheiro, tomava o banho e tudo, ia lá conversar com ela. Então era tudo isso, então a gente ficou meio que órfão, largado, né?
Sim.
E aí que começou a pegar pra mim. A gente fala cobrança, mas não é isso. Porque a espiritualidade não te cobra nada. Ela te faz lembrar do compromisso que você já assumiu. Então as lembranças, né, vinham. E aí começou a desdobramento, projeções, as intuições, as vozes, né, aquilo começou a... E por conta do meu não querer, aquilo começou a despertar coisas no meu físico. Tanto que eu fiquei de 87 até 91 sofrendo isso.
O que que você sentia?
Eu sentia dores, espasmos, dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu fiquei um ano e meio em tratamento para enxaqueca, que era todo dia, medicamento todo dia. Por conta do medicamento, comecei a desenvolver problema de úlcera, de gastrite nervosa. Isso tudo em meio à faculdade, à mudança, que daí eu mudei da cidade e tudo, né? Eu fiquei um ano e meio nesse processo de dores.
Essas doenças que eles chamam de psicossomática tem tudo a ver com mediunidade, né? Muitas vezes.
Pra mim tem.
Fibromialgia, enxaqueca constante, às vezes até algumas doenças autoimunes.
E aí, junto com isso, depois, no final desse processo, essas dores de cabeça, essas enxaquecas, que acabava. Não sei se você já teve uma enxaqueca dessa, que dói o corpo inteiro junto com a cabeça. Sabe aquela sensação assim de gripe quando ela pega o teu sistema nervoso também? E você fica. Né? Junto com isso começou a vir dores abdominais. E essas dores me faziam curvar o corpo. E elas só paravam quando ficava curvado. Parecia um preto velho.
Ai, ai, ai.
Aquilo ia me abaixando, sabe? Depois passava, mas era coisa assim. Era coisa rápida. Mas era assim em momentos únicos. E aí começou muita gente me procurar para contar coisas, gente que eu não conhecia, dentro do ônibus. vinha gente para conversar comigo.
Uhum.
A gente contava a história da vida dela, ficava do lado assim, contando a história da vida dela. E eu ficava pensando, que é essa pessoa? O que, que ela quer comigo? Nem conheço, né?
Uhum.
E contava assim, né, sabe? E tipo, aí assim, comecei a dar vazão para aquilo e assim, vinha as coisas, assim, vinham palavras assim na minha mente e saía pela boca, palavras que não costumava usar, né? Não está no meu vocabulário, não está. E aí aquilo já era, né? A intuição mandando, né?
Você fazia aí, esse assim, trabalho, então, no dia a dia?
É, começou assim... Não estava. Começou assim...
Uhum.
Muito, muito assim, né? Espontâneo. Mas contra a minha vontade, porque eu não queria me aprofundar naquilo.
Uhum.
Acabei indo para o terreiro, lá em São José dos Pinhais, por conta dessas dores. Tinha uma tia de consideração, que morava com a gente, né? A gente morava junto lá. E ela conheceu uma menina que era da corrente do terreiro. E a menina convidou ela para ir. E já nessa época, eu tinha uma coisa assim muito de as pessoas vinham me perguntar, né, as coisas, e eu tinha as respostas à noite.
Ei.
Eu, né, dormia com aquela uhum. questão na cabeça, aquela dúvida na cabeça, nem era minha, e eu dormia. E aí viajava e voltava com a resposta.
Mas você acordava, dava essa resposta? Você dava essa resposta?
Ah, eu dava pra pessoa a resposta.
Não parava pra pensar assim, do tipo, nossa, a loucura da minha cabeça, da onde que eu tirei essa ideia? Como que eu vou falar essa, pessoa, essa coisa
acontecia
pra essa pessoa?
Acontecia isso mais com a família, com essa minha tia, com o marido dela, uhum. com uma outra moça que morava numa casa do lado. Então, assim, eles vinham e me contavam sobre isso, né?
E você tinha
e aí
a solução.
Acabou, aquilo acabou, vinha, né?
Uhum.
E aí aquilo acabou virando uma constante, sabe? Ó, eu vou te contar essa coisa, amanhã você me fala.
Que máximo?
É, pra mim era uma coisa assim de outro mundo, né?
Uhum.
Tô ficando maluco e tô enlouquecendo outras pessoas junto.
É, se você não tivesse vindo de família umbandista, se a sua avó não fosse, criança já vendo pessoa, quantas crianças que já foram levar amigo imaginário, estão tomando aí medicamento pra TDAH, pra não sei o quê, e na verdade são só médiums, né?
E aí, por conta disso, eu fui, né?
Uhum.
Nesse terreiro ela me convidou, né? É, o meu segundo nome é Marcelo, né?
Uhum.
E ela, na família eles me chamam de Marcelo. E ela falou, Marcelo, tem uma moça que está num terreiro, lá em São José dos Pinhais, e a gente morava no Uberaba. É, eu estou querendo ir, você não vai comigo para fazer companhia? Eu falei, vou. Aí aproveito e já dou uma consultada sobre as minhas dores, né? Aí conta a história no livro, leiam o livro que vocês vão ver. Conta essa história no livro também. E aí, uhum. por conta disso, começou o meu desenvolvimento em 1991. Comecinho do ano.
Aí você, mas aí você entrou no terreiro, aí definitivamente...
Aí,
terreiro.
Aí uhum. as coisas foram acontecendo, e por orientação do Preto Velho, que daí eu conversava com ele, tudo, né, do pai, vô Pedro,
uhum.
que era o Preto Velho da casa, né? E ele, por orientação dele, ele dizia para mim, escreva tudo, filho. Escreva tudo que você está passando. Escreva tudo. Escrever e põe para fora.
Bom.
E eu aceitei o conselho dele e fui escrevendo. Mas isso assim, papelzinho, né?
Uhum.
Pegava papelzinho, estava no escritório lá, vinha alguma coisa, eu escrevia no papelzinho, guardava no bolso, ou colocava na mochila da faculdade e ia. Aí chegava em casa, guardava tudo, jogava tudo dentro de uma pasta, né? Um dia eu estava organizando aquelas coisas lá, já tinha algumas entidades firmadas, né? E eu organizando aquelas coisas lá, né? Porque eu pesquisava muito, né? E pegava xerox de livro, essas coisas, e ia guardando aquela pasta lá. E organizando aquilo, eu falei, eu preciso organizar melhor isso daqui. Como é que pode um filho de Xangô estar com essas... com essas coisas aqui todas assim bagunçadas, né? Eu preciso uhum. ordenar isso aqui. E aí, processador de texto. Abri o Word da vida lá e fui escrevendo. Fui colocando lá. Quando eu vi, estava com quase 40 páginas.
Olha.
De anotação, uhum. de intuição, de sonho, de coisas, né? Que, da vida, as histórias vividas, como diz aqui uhum. no livro, né? E fui agregando aquilo, fui. Coisas novas ia jogando lá. Ia jogando lá. Anotava, depois. repassava para esse texto, né? E acabou fazendo um arquivo comprido disso. Uhum. E aí todas as vivências, transformações, tudo foi jogando lá, né? Aí você dá aquela compilada. Isso serve, isso não serve. Isso aqui foi uma anotação sem muita expressão.
Uhum.
E aí, um dia a gente estava conversando com outro irmão de corrente, né? E eu falei, eu tenho o costume de guardar essas coisas e escrever isso, né? Daí ele falou, vou fazer isso também. Daí eu mostrei pra ele, falou, mas isso aí dá um livro, né?
Então.
Você quer fazer um intervalo?
Essa era a ideia. Aham, vamos pro nosso intervalo. Mas a gente já volta pra continuar contando. Eu queria que você escolhesse uma história depois pra contar pra gente.
Vamos escolher.
Dessas histórias vividas aí. Vai pensando qual. Vamos pro intervalo. Na volta eu quero ter um recado pra vocês. Hoje eu tô cheio de recados aqui. Vamos lá.
Você está ouvindo 7 Pontos.